O CAIS, Conselho de Administração da Soframa, aprovou nesta quinta-feira uma pauta com 31 projetos industriais, sendo 14 de implantação e 17 de diversificação, ampliação ou atualização. Para ganharem incentivos fiscais, as empresas prometem investir mais de 198 milhões de dólares e gerar faturamento de 869 milhões de dólares, com a abertura de 1.174 postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus nos três primeiros anos de operação. A reunião foi presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, pois o ministro Paulo Guedes, presidente do CAIS, não veio a Manaus. Carlos Alexandre destacou pontos que considera positivos no ano e afirmou que o governo não pretende acabar com a competitividade da Zona Franca de Manaus.
Nós tivemos um ano bastante feliz aqui para a Zona Franca de Manaus. A atividade industrial cresceu a dois dígitos, a criação de empregos diretos foi a maior dos últimos anos, foram cerca de 5.700 diretos, mas mais de 20 mil indiretos, em comparação com 4.600 no ano passado, 3.800 no ano anterior. E isso é fruto de várias iniciativas. A primeira delas é trazer segurança jurídica, de que nós não queremos acabar com os incentivos da região. Muito pelo contrário, reconhecemos a importância da Zona Franca de Manaus para proteger nosso território, para defender a nossa floresta e para gerar emprego e renda para a região.
Na contramão da afirmação do secretário de governo federal, o Amazonas ainda sofre com insegurança jurídica. Isso porque a Receita Federal, subordinada ao Ministério da Economia, se recusa a cumprir decisão judicial proferida pelo colegiado do STF, Supremo Tribunal Federal, em abril deste ano, sobre a utilização de créditos de IPI, imposto sobre produtos industrializados para quem compra componentes e insumos da Zona Franca de Manaus. Tanto que na última segunda-feira, o deputado federal Marcelo Ramos, do PL, teve uma reunião com o ministro presidente do STF, Dias Toffoli, sobre o assunto.
Infelizmente, mesmo após a decisão do Supremo, a Receita Federal continua aplicando a súmula 18 da própria Receita, que diz que não gera o crédito. Isso promove uma absurda insegurança jurídica. Por conta disso, eu estive com o ministro Dias Toffoli para fazer dois apelos. O primeiro apelo de que ele imediatamente coloque para julgar os embargos de declaração que a Receita Federal entrou e que os embargos não têm efeito suspensivo e, portanto, a Receita teria que cumprir do mesmo jeito. E a segunda, de que se houver qualquer reclamação de descumprimento da decisão do Supremo, o ministro seja ágil no sentido de deferir para que essa insegurança jurídica não permaneça no polo de concentrados de bebida e de componentes da Zona Franca de Manaus.
Carlos Alexandre citou outros aspectos, além de insistir que há segurança jurídica para projetar 2020 com tom otimista.
Além de segurança jurídica, nós trabalhamos em melhorar a infraestrutura, por exemplo, com o asfaltamento do distrito industrial, trabalhamos com a redução de burocracia, simplificamos vários processos, apoiamos os investimentos de novas empresas na região, mas para o ano que vem nós queremos continuar. Para o ano que vem a gente quer estimular novas áreas, simplificar e viabilizar investimentos, por exemplo, no setor de cosméticos e outros setores modernos que vão fazer com que a economia da região continue se desenvolvendo.
O superintendente da Soframa, Alfredo Menezes, também considerou a pauta da reunião positiva, principalmente pelo número de projetos de implantação, que foram 14 ao todo. Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total.